Hoje será o checklist de matemática, tá? O primeiro assunto é conjuntos numéricos, que são os naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá bom? Ao estudarmos os conjuntos numéricos, estamos dando um foco no segmento do estudo dos conjuntos. Assim, todas as operações entre os conjuntos também são aplicáveis nesse segmento. Conjunto dos números naturais, N. O primeiro conjunto numérico a ser estudado é o conjunto dos naturais, representados por N, que surgiu a partir do momento que foi sentido a necessidade de contagem da contagem de elementos. Tipo N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, 6, 7, 8, 9, certo? E N com asterisco tira o zero. Aí, 1, 2, 3, infinitamente, certo? A notação asterisco simboliza o conjunto sem um elemento nulo, ou seja, sem o zero. Aí, agora, nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, representado por Z, surgiu a partir do momento que surgiu a ideia de dívida. Assim, entrando os números negativos, certo? Então, os inteiros podem ser menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3, certo? Negativos e positivos. Aí, o Z com asterisco é porque é sem o zero, certo? Que é menos 3, menos 2, menos 1, aí 1, 2, 3, infinitamente. É, o Z com mais é só números positivos, contando a partir do zero, certo? E Z menos são só números negativos. E aí, exclui o zero. Aí, nós temos agora o conjunto dos números racionais. Então, só recapitulando. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. O conjunto dos racionais surgiram quando houve necessidade de representar uma parte de um inteiro e é todo o número da forma A sobre B, com B diferente de zero, certo? Q é igual. Vamos lá. É, menos 4... pode ser também 7 dividido por 2, menos 3, menos 5 dividido por 2, menos 2, menos 1. É, entendeu? Representar uma parte de um inteiro. São partes, parte de um inteiro. 1,5 são números quebrados, certo? Tipo, de 1 para 2, existe 1,1, 1,2, 1,3 e assim infinitamente. 0, alguma coisa, blá, 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 certo? Não são números inteiros, são números quebrados. Representar uma parte de um inteiro. Ok? Lembrando que entre dois números racionais, há infinitos números racionais, certo? É, observação 2, dízimas periódicas. As dízimas periódicas são racionais, pois podem ser escritas sob a forma de fração, tá bom? A dízima periódica, o que é uma dízima periódica? É um número decimal que possui repetição periódica e infinita de termos, mas tem uma representação exata. São classificadas como simples e compostas. É, dízimas periódicas simples. O período começa logo após a vírgula. Exemplo, 0,3333, ou então 0,12,12,12 e 1,3333, certo? Composta. Existe uma parte não periódica entre a vírgula e o período. Exemplo, 0,02222 ou 1,12,5555, certo? Essa é a composta. Aí, elas podem ser representadas como 0,3 e um tracinho em cima. Um tracinho em cima onde tem a dízima, certo? Se a dízima for, por exemplo, simples, que é 0,3333, você põe 0,3 e um tracinho em cima, que representa que aquela ali é uma dízima. E se, por exemplo, for composta, que é 1,12555, você pode fazer 1,12, põe o 5 e um tracinho em cima do 5, só do 5, tá? Com a barra indicando onde começa o período. Com a dízima periódica, dá para descobrir a fração que a gerou. Essa é a chamada fração geratriz. É da simples, por exemplo, 0,3333. Aí, o x é igual a 0,333. E aí, 10x é igual a 3,3333. 10x é igual a 3,333. X é igual a 0,333. Logo, a fração geratriz é 1 sobre 3, certo? Porque 9x igual a 3, x é igual a 3 sobre 9, que é igual a 1 sobre 3, tá? A composta, por exemplo, vai ser da seguinte maneira. É 1,12555, aí x é igual a 1,12555. 100x, por que 100x? Porque após a vírgula, nós temos aí... A presença de dessas casas, né? De duas casas. Deixa me ver. É das casas, por isso que é 100x, certo? Para começar o período tem a presença de duas casas. É 1,125, aí 12 são duas casas. Então 100x é igual a 112. Ah, são os números anteriores do período, anteriores do período da dízima. Então, por exemplo, 1,2555, aí se torna 100x é igual a 112,555, que aí vai ser 1, 2, 3, 5 zeros. 10.000x é igual a 112,55,5555 infinitamente. 10.000x é igual a 112,55,555. E 100x é igual a 112,555. Aí vai ser 9.900x é igual a 111,43. X é igual a 111,43 dividido por. É porque você diminui uma casa. Diminuindo uma casa, por exemplo, 10 mil, diminuindo uma centena, fica 9.900. Porque você vai acabar diminuindo aqui, certo? 10.000x é igual a 112,555,555 menos 100x é igual a 112,555. Aí dá 9.900x, que é igual a 111,43, e x é igual a 111,43 dividido por 9.900. Aí o conjunto dos números irracionais, i ou r menos q ou q com traço em cima. Os números irracionais são números que não podem ser escritos sob a forma de fração, pois são números decimais infinitos e não são periódicos. Como, por exemplo, no, é, de números irracionais, podemos ter R sobre Q, que aqui pode ser igual a menos raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, pi, certo? São números com casas decimais infinitas e não são periódicos. Eu não tenho período feito a dízima, tipo, que é 0,555, pode ser. Feito pi, que é 3,1416,90 não sei quantos, 70 não sei quantos, não tem uma ordem, certo? Por isso que é irracional. E aí nós temos também o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Os números reais representados por R é a união dos conjuntos dos racionais com os irracionais, tá certo? Pronto.